Vamos falar sobre um estudo que aborda o espaço geográfico e a economia digital. São os usos do território brasileiro para o comércio eletrônico. O e-commerce, importantíssima atividade econômica, e essa pesquisa, o objetivo é discutir então o comércio eletrônico como atividade econômica, claro, mas associada aos conteúdos técnicos e também políticos do território. Então a gente vai entender melhor quais são as características dessa atividade em função, né, da geografia, do espaço geográfico. E vamos conversar com Igor Venceslau, que é doutor e mestre em Geografia Humana aqui pela USP, pesquisador, autor desta tese defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é nosso convidado para tratar dessa atividade econômica e entender um pouco melhor o objetivo da tua pesquisa. Você vai explicar como é que foi feito o levantamento de dados para a gente começar esse bate-papo, mas é entender um pouco como esse nosso espaço geográfico interfere no comércio que é virtual, né? E se há características específicas, inclusive, dessa atividade aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente onde é que você quis, quer dizer, qual era o objetivo para fazer esse estudo?
Principalmente depois da pandemia, né, a gente associou muitas atividades realizadas no chamado meio virtual, realizadas pela internet, como atividades que dispensam, por exemplo, a localização exata, a localização fixa, as pessoas poderiam realizar a atividade em qualquer lugar. E essas noções, elas surgem às vezes como discurso, né? Então a gente queria ver exatamente se as condições pretéritas do território brasileiro, no caso, se as desigualdades que a gente fala tanto, as desigualdades regionais, tudo isso interferia nessas atividades. Então, no caso específico do comércio eletrônico, das compras realizadas pela internet, será mesmo que a localização do vendedor, do consumidor, não importa, né? Será mesmo que a gente pode estar em qualquer cidade, em qualquer lugar e realizar essas atividades efetivamente? Então, essa era uma inquietação nossa, ou seja, será que o território desaparece com essas atividades novas, surgidas com a economia digital, através da internet, etc. Então, nós fomos investigar, utilizando tanto dados coletados a partir dessas plataformas, desses sites, então, dados de prazo, dados de preço dessas mercadorias, prazo de entrega, o frete dessas mercadorias, até outras informações que nós fomos coletar em campo, né, viajando pelo próprio Brasil, visitando, por exemplo, centros de distribuição dessas atividades, quais são as lógicas de instalação dessas grandes infraestruturas que são indispensáveis, né, visitando as próprias sedes das empresas. Será que essas empresas, elas são empresas que se localizam hoje em outras regiões que anteriormente não eram tão beneficiadas pelas atividades econômicas? Então nós fomos procurar isso para entender como que a geografia poderia contribuir numa explicação dessas atividades que inclusive surgem e se expandem muito rapidamente no Brasil, pouco mais de 2 décadas de comércio eletrônico e sua expansão, sobretudo agora, depois da pandemia, é extraordinária. E aí nós fomos identificar também especificidades do Brasil, né? Também comparando esse estudo com o estágio que foi possível fazer na França e ver como que as mesmas empresas, por exemplo, a Amazon, conseguem realizar essa atividade de maneira diferente, justamente porque os países são diferentes. Então, entender essa geografia, entender os territórios nacionais, continua sendo relevante na economia digital, como foi anteriormente.
Queria que você explorasse um pouquinho mais, a partir dos dados que você disse que colheu, para comparar, as características desse fenômeno no Brasil. Tem especificidades que são do país?
Então, há muitas especificidades nacionais, né? A gente poderia, digamos assim, se a gente desconsidera essa atividade como um fenômeno geográfico, e quando eu falo como fenômeno geográfico, é porque o comércio sempre foi entendido como um fenômeno geográfico, ou seja, o comércio seria tradicionalmente aquele deslocamento dos consumidores até os centros comerciais, até as cidades comerciais, desde a antiguidade, quando as pessoas se locomoviam para as grandes feiras livres, para os grandes mercados abertos, até atualmente, quando as pessoas continuam se deslocando para os shopping centers, para os centros das cidades, de uma cidade para outra em busca de comércio. A gente poderia, então, de primeira mão, até supor que essas condições estão dispensadas por conta da atividade realizada à distância, isto é, consumidores e vendedores não precisam mais se encontrar presencialmente para realizar essa atividade fundamental para a economia, que é o comércio, a troca. Eles podem realizar isso à distância. Mas apesar disso, a gente nota essas especificidades dos países, no caso do Brasil também, como você mencionou. Uma delas, a primeira, talvez uma das mais alarmantes, é a extrema concentração geográfica que existe na sede dessas grandes empresas. Isto é, a gente mapeou as maiores empresas, analisando não só grandes empresas, também pequenas, mas no caso das grandes, analisamos 57 dos maiores grandes grupos, tanto nacionais como grupos internacionalmente conhecidos, como a Amazon, a Alibaba. Então, tanto as sedes das empresas quanto as filiais dessas estrangeiras, todas estão localizadas nas regiões sudeste e sul do Brasil, com uma concentração muito grande na região metropolitana de São Paulo e depois algumas outras iniciativas em outras cidades exatamente dessa porção específica do território, que sempre foi a porção economicamente, né, mais relevante, onde a industrialização se deu. Então, a região economicamente mais envolvida do país surge como talvez a única localização possível para que essas empresas possam agir à distância, que é justamente o que elas fazem. Quer dizer, a partir de uma sede, de um data center, de um centro de processamento de informações, conseguem controlar esses fluxos, tanto de mercadorias quanto de dinheiro, né, de finanças, quanto de informação, à distância. Ou seja, os consumidores estão lá na Amazônia, estão lá no Nordeste, conseguem comprar mercadorias. Mas mercadorias de onde, né? No caso das grandes plataformas, a gente está falando Mercado Livre, Magazine Luiza, principalmente, são todas empresas localizadas nessa porção sudeste do sul. Então, essa é uma primeira característica. A concentração, que é um marco do Brasil, se mantém.
Sim.
No caso das pequenas e médias empresas, elas também estão localizadas em outras regiões, mas também seguindo uma certa tendência, embora é possível encontrá-las na Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, também quase 80% dessas pequenas e médias que vendem pela internet também estão localizadas nas regiões Sudeste e Sul. Nesse caso, só a Unidade Federativa de São Paulo, só o Estado de São Paulo, responde por 72% de muitas dessas pequenas e médias empresas. Então, é uma grande concentração que tem que ver com as condições, né, que tem exatamente nessa porção mais moderna do território. Conectividade à internet, que é imprescindível, mas também condições de colocar essa mercadoria para fluir, né, para ser distribuída no território. Então, condições de rodovia, de logística, tudo isso, no final das contas, se a gente não faz um estudo, um planejamento adequado, pode reforçar, diríamos, essas desigualdades pretéritas. Elas parecem não estar desaparecendo, apesar de uma atividade da economia digital.
Tá, essa é uma das características principais aí dessa atividade econômica no Brasil. Agora, aí são os aspectos geográficos. Queria entender um pouco os aspectos técnicos, como é que eles aparecem. Quer dizer, os agentes envolvidos, a logística, que é fundamental nesse tipo de negócio, a intermediação dos agentes financeiros, esses aspectos técnicos, eles se desenvolveram como em outros. Você tem, como você já disse, empresas que trabalham aqui em outras localidades no mundo, mas se desenvolveram da mesma maneira, tem uma característica importante quando a análise é técnica destes pontos que são fundamentais para o comércio eletrônico. Aqui se desenvolveu assim como em outros países?
É muito interessante analisar a questão técnica, porque justamente essa é uma barreira, às vezes até para o usuário comum, diríamos, o consumidor. Às vezes ele não entende muito bem como essa atividade se desenvolve, justamente porque são atividades que envolvem alta tecnologia, então emprego de softwares, emprego de sistemas, algoritmos de recomendação. A gente está falando hoje de plataformas que utilizam várias tecnologias de ponta, processamento de linguagem, com uso de robôs que respondem às perguntas dos consumidores. Então, são atividades sofisticadas do ponto de vista técnico, e que por isso mesmo são atividades de um pouco difícil compreensão. Então, para tentar destrinchar um pouco mais como a gente fez, além de estudar as próprias empresas de comércio eletrônico, os próprios varejistas, como eu falei anteriormente, que embora presentes em todas as regiões estão concentrados, mas cada região tem a sua característica, nós fomos estudar as atividades que estão por trás do e-commerce. Ou seja, além do varejista que vende, além daquela loja virtual, existe também uma infinidade de agentes ligados a atividades como logística, que você mencionou, como serviços de pagamento, serviços financeiros e atividades informacionais de marketing digital, por exemplo, de toda a ordem, que estão por trás. Então, a decisão da compra não depende só da loja virtual, mas ela depende dessa sinergia, desse conjunto de agentes. Então, desde uma propaganda que a gente recebe no celular, por exemplo, a partir de algo que a gente disse, a partir de uma pesquisa que a gente fez, até o meio de pagamento que a gente vai usar, a bandeira do cartão de crédito, se vai ser pago com cartão ou não, o entregador que chega na nossa porta, né, que às vezes é uma empresa reconhecida, às vezes é um trabalhador terceirizado de uma plataforma, tudo isso funciona de maneira, diríamos, sincrônica, alinhada para que a atividade possa se realizar. Então, essa questão técnica é extremamente relevante. De novo, o conteúdo geográfico, ele aparece com muita força porque nós conseguimos mapear 800 e poucos agentes de serviços em geral que estão por trás, digamos assim, escondidos nas plataformas, mas que participam ativamente até bater na nossa porta. E esses agentes, eles também não estão localizados fortuitamente, né? Quer dizer, eles repetem de alguma maneira, reforçam algum padrão de concentração geográfica da atividade econômica em alguns poucos centros, diríamos, arriscamos na tese dizer que ainda mais concentrado que em outras atividades anteriores, como por exemplo agricultura e indústria, né? As atividades da economia digital parecem aumentar um pouco essa concentração e isso é um ponto que chama atenção. Então, de maneira geral, essas atividades de serviço, como logística e finanças, elas estão, no caso aplicadas ao e-commerce, concentradas principalmente, né, no exterior, ou seja, há uma quantidade muito grande de empresas estrangeiras que prestam esse serviço. A gente poderia citar, por exemplo, no caso da logística, FedEx, no caso das atividades financeiras, as bandeiras de cartão quase todas, né, Visa, Mastercard, entre outros, mas também plataformas de pagamento como PayPal, que estão bastante envolvidas nessa atividade. E elas estão no exterior concentradas, principalmente no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é um grande centro, né, de tecnologia, de empresas ligadas à economia digital, de próprias empresas de e-commerce como eBay e Amazon, que estão ali próximas, que foram do início dessa atividade no mundo. E dentro do Brasil, ou seja, as empresas que são brasileiras estão bastante concentradas em São Paulo e depois São Paulo nessas outras cidades, localizados nessas regiões sudeste e sul, reforçando então essa tendência que a gente apontou. A única exceção, no caso das empresas de serviço, vem sendo o despontar, ainda tímido em relação à quantidade de empresas no Brasil, mas bastante notável, de Recife, no Nordeste, exatamente por uma iniciativa que já faz 20 anos, chamada de Porto Digital, que é uma espécie de centro de inovação que foi criado em parceria entre a universidade, as empresas e o governo, na cidade do Recife, que serve como uma espécie de incubadora para empresas, para startups ligadas à tecnologia. Então, a gente está falando de iniciativas que, desde Recife, podem oferecer soluções desde pagamento até plataformas de marketing, plataformas diversas que servem às empresas de comércio eletrônico. Mas essa é uma iniciativa, diríamos, que é mais ou menos isolada no território brasileiro, específica do Recife, mas que, no geral, essa tendência, ela se reforça. O que é interessante é notar que, não necessariamente isso é ruim para a atividade econômica, ou seja, para as próprias empresas de e-commerce. Isso é bom porque há uma sinergia no território, onde essas empresas, elas compartilham das mesmas localizações. Então, já falando de empresas que estão sediadas na Grande São Paulo, muitas vezes utilizam daqui da Grande São Paulo, sim, outras empresas de serviços diversos, de entrega, de marketing digital, de serviço de pagamento. Isso para atividade, essa proximidade geográfica, é relevante exatamente porque é uma atividade dispersa que se realiza para consumidores que estão em seus domicílios, digamos, sem sair de casa, guardando essas mercadorias. Mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país, para pensar o futuro, para pensar o que se abre aí com a economia digital, é um grande desafio essa concentração e essa desigualdade que a gente encontrou.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição de Igor Venceslau, doutor e mestre em Geografia Humana pela USP, pesquisador e autor deste estudo. Igor, muito obrigada mais uma vez por sua participação.
Muito obrigado, Roxane.